No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus entes queridos, as pessoas que estão ao seu redor. É óbvio que para que Ele, Deus, venha abençoar os seus entes queridos ou as pessoas que estão ao seu redor, você precisa ser a própria bênção, que é a proposta que o Senhor Jesus tem para você, para todos nós. O Senhor Jesus não quer apenas tirar uma feridinha aqui, uma gripezinha ali, ou uma enfermidade, ou resolver um probleminha qualquer que você tenha. Por maior que seja, para ele não é nada. Mas ele quer que você seja a própria bênção, ele quer que você seja a fonte de paz. Onde você chegar, você transfira a paz que há dentro de você para as pessoas que estão ao seu redor. Onde quer que você chegar, você transfira a sua alegria, a alegria que vem de Deus, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, Deus quer fazer de você a própria fonte. E para Ele fazer de você a própria fonte, só quando você receber o Espírito da fonte, que é o Espírito Santo. Foi por isso que as pessoas ficam desejando, querendo as bênçãos e vivem amarguradas com a vida triste, abatida, porque elas estão focadas na solução dos problemas que elas estão vivendo aqui no mundo e não estão dando ouvidos àquilo que o Senhor Jesus oferece. Ele oferece muito mais do que a cura da coronavírus. Ele oferece muito mais do que a cura de um câncer, do que a cura de uma depressão. Ele oferece para você ser a própria bênção. Mas para isso é óbvio que você tem que receber o guia que o guiou enquanto esteve aqui na Terra. Jesus foi guiado pelo guia, que é o Espírito Santo, o guia. Muitas pessoas usam guias no pescoço por causa de se proteger contra o mal. Outras usam fitinha no braço, no pulso. E muitas pessoas usam muitas coisas porque querem se proteger dos males que vem sobre elas neste mundo. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, não há mal que possa tocar em você. Não há nada que possa mudar a sua vida quando você tem o Espírito da vida dentro de si. Aliás, falando em guia, você que tem o corpo aberto e que recebe, por exemplo, você é vítima de olho grande, de inveja, você tem sido vítima de inveja, mesmo sendo uma pessoa que tenha vivido uma dificuldade, mas as pessoas invejam você, talvez invejem por causa do casamento, por causa de você ser bonita ou bonito, ou uma pessoa sarada e tal, e por causa disso você tem sofrido. Você tem gemido. Mas quando você recebe o Espírito Santo, Você recebe o guia que fecha o seu corpo. Onde ele estiver, ninguém entra. É impossível uma pessoa que tenha o guia que guiou Jesus, que é o Espírito Santo, e ser vítima de bruxaria, de olho grande, de inveja, ser vítima de quem quer que seja, porque ela é protegida, tem o seu corpo fechado, ela já habita no abrigo do Altíssimo e mal nenhum pode lhe tocar. Ela enfrenta problemas, dificuldades na vida, como todos nós enfrentamos. Mas nenhum problema, nenhuma dificuldade é capaz de arrancar de dentro dela o guia que lhe faz sentir em paz, sentir-se em paz de espírito, ter alegria e ser forte e vencer as suas dificuldades. Então, quando Jesus disse, quem tem sede, presta atenção, ele disse assim, se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, essa sede não é de dinheiro, não é de posição social, não é de sucesso. Essa sede não é de qualquer outra coisa material, de qualquer coisa material. Essa sede é a sede de conhecê-lo, conhecer Jesus como ele é. Você pode ter muitas informações a respeito dele. Há pessoas, há muita gente que tem muitas informações bíblicas, mas não o conhece. São pessoas que não o conhecem. E por conta disso, vivem com os corpos abertos. Elas têm religiões, elas têm uma fé, mas essa fé não atende às suas necessidades cotidianas. Por quê? Porque elas não conhecem aquele em quem tem crido. Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é quem crê em mim do seu jeito, não é quem crê em mim de acordo com fulano, beltrano ou cicrano ou qualquer igreja ou religião, não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, esse tem um corpo fechado. Rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão dele. Quer dizer, a pessoa será a própria fonte de vida. É para isso que nós queremos convidá-la, convidá-lo para começar conosco o jejum de Daniel, que começa neste domingo, a partir da meia-noite de sábado. Nós vamos fazer um jejum de informações, nós vamos fazer um jejum de informações seculares, entretenimentos, ou de fofocas nas redes sociais, de blá 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 nas redes sociais. As pessoas que estiverem interessadas em receber o Espírito de Deus, o guia que guiou Jesus até a sua morte e depois o ressuscitou, se as pessoas quiserem, tem que pagar o preço, tem que sacrificar, tem que crer nele de acordo com a Escritura, não de acordo como ensinaram os seus pais ou de acordo com do seu jeito. Não, tem que crer nele de acordo com a palavra dele. Aí sim, ele enche do Espírito Santo, ele dá o guia, o Espírito Santo, para que a pessoa possa ser a própria bênção, a própria fonte. Essa é a promessa de Deus. Vamos a essa matéria e nós voltamos já já.
Imagine ser a própria fonte de alegria e paz. E não precisar mais correr de um lado para o outro em busca de um prazer momentâneo. Isso acontece com aquele que recebe o Espírito Santo.
Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
Neste domingo, 2 de agosto, o início do jejum de Daniel. 21 dias de sacrifício de informações seculares para receber o Espírito de Deus.
Jesus disse, quem tem sede, não é para todo mundo, não é quem quer. Ah, eu quero receber o Espírito Santo, não é uma boa ideia. É somente para os sedentos do Espírito Santo. Que, aliás, nós temos até um testemunho extraordinário do Diego, que no leito do hospital, ele teve sede do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre ele. Vamos assistir o testemunho do Diego, que vale a pena até você aumentar o volume aí do seu rádio, do seu receptor. Vamos assisti-lo.
Meu nome é Diego Henrique, eu trabalho na área da saúde, da enfermagem. Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização, e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após, fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja, e fiquei por mais uns dois anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra, por conta própria. Eu decidi sair, abandonar. Comecei a perceber que eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha mais vontade de continuar fazendo a obra de Deus. Comecei a viver a minha vida da maneira que eu achava que era certo. E comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Eu senti uma autoconfiança. Dizia que, assim, achava que nada ia acontecer, né? Achava que eu podia viver com a força do meu braço, eu achava que aquilo que eu estava fazendo era correto. Nos estudos mesmo eu conheci a minha esposa, e a gente começou a ficar, né, a namorar.
Meu nome é Fabrícia. Conheci o Diego há quase 10 anos atrás, num curso de enfermagem que nós fazíamos. E quando eu conheci ele, jamais eu imaginava que ele tinha sido da igreja. Tinha outra postura. Nunca imaginei que ele era da igreja.
E passou-se... Ficamos noivos, né? Depois, logo após 5 anos, a gente decidiu casar. Casamos.
Num casamento, nos 3 primeiros meses, a gente ia... Já terminar ali mesmo, porque eu vim com uma bagagem, ele veio outra e deu aquele choque, que eu não respeitava ele, nem ele me respeitava. Ele queria sair depois do serviço para beber com os amigos, e eu não aceitava aquilo. E chegou uma vez que a gente brigou muito feio, e eu falei assim que eu ia para casa dos meus pais, que eu não queria mais, que ele poderia ficar com o apartamento e que eu ia embora.
Nesses 12 anos que eu estava afastado da igreja, sempre quando eu passava em frente a uma igreja, me via um filme do que eu vivi. E de tudo, eu sentia saudade. O afastado, ele lembra de tudo. Desde da primeira reunião que ele participou, até da última reunião. Principalmente quando se trata de salvação. Não tem um dia que não venha uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai. Até que chegou esse momento que eu fiquei frente a frente entre a vida e a morte. Eu comecei a sentir dores no meu abdômen, e até então achava que seria uma coisa boba, uma gastrite, uma dor qualquer.
Ele acordou. Ele estava com muita dor de madrugada, aí se coçava, não conseguia dormir, de se beliscar o corpo. O corpo dele começou a ficar todo amarelo e eu ficava desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Eu já trabalhei na UTI adulto e eu nunca vi aquilo, aqueles sintomas da pessoa se coçando. E eu fiquei muito desesperada, porém não conseguia fazer nada por ele.
E constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Nesse momento, me veio um desespero. até por ser da área da saúde, eu e minha esposa, a gente sabe a complexidade que é um nódulo e a gente sabe a importância desse órgão pâncreas, que é um órgão de difícil acesso e que é um órgão vital. Nesse momento eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava minha salvação.
Ele acordou uma madrugada chorando e contou para mim um sonho que ele teve. E o diabo falava para ele assim, eu tentei te levar, mas eu não consegui, eu te perdi. Aquele dia ele acordou chorando, falando que ele queria voltar, pedindo perdão para Deus pelo desorgulho que ele deu. E nós tínhamos um bar na nossa casa. Ele tinha um monte de... não entendo de cachaça. Nesse bar tinha várias bebidas. Ele foi e jogou tudo fora. Eu vi ele fazendo isso. Aí ele abriu todas as bebidas, jogou no ralo. Não quis jogar inteiro, porque ele falou assim, se ele jogasse inteiro no lixo, poderia alguém pegar. Ele desprezou tudo aquele líquido, amarrou as garrafas vazias e jogou no lixo. E ele resolveu se batizar.
Até aqui eu vivi da minha maneira, do meu jeito. Até aqui eu fiz aquilo que eu achava correto. Só que a partir de hoje eu não quero mais. Eu não quero mais a minha vida. Eu não quero mais fazer o que eu quero, o que eu acho. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser de fato uma nova pessoa. Então, a partir de hoje, vamos dizer assim, essa droga de vida, esse lixo de vida que eu tenho, eu te entrego. Eu comecei a andar e a viver de acordo com o que a palavra de Deus falava. E eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ir na igreja de quarta, de domingo, de terça-feira, aquela corrente da cura. Eu comecei a querer mesmo Deus. Aquela sede aumentava cada vez mais. E eu lembro que eu comecei a orar de madrugada. Todas as 3 horas da manhã eu estava orando. Eu ajoelhava com dor, mas orava. Eu lia a Bíblia com dor, mas eu lia. E aí veio a notícia que eu teria que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de grande porte. Os médicos falaram a complexidade da cirurgia. Falaram que eu corria um risco muito, muito alto de óbito, tanto durante na cirurgia como após o pós-cirúrgico. Nisso, eu e minha esposa, a gente já estava na fé da Fogueira Santa de Israel, do Monte Sinai. E eu lembro que nessa época a gente decidiu sacrificar. Na época a gente sacrificou todo o nosso salário. A gente tinha um outro valor reservado em casa e as alianças de casamento. Tudo que a gente tinha, a gente colocou no altar, mas principalmente não o financeiro. A gente mergulhou dentro do envelope.
E eu fui pro altar, na reunião cedinho. Subi no altar, lá no altar eu ajoelhei com a minha filha. Ajoelhei com ela. Entreguei o nosso voto. Ali eu tinha certeza que tinha arrebentado, que ele ia sair dali. E para honra e glória do Senhor Jesus, a gente ia estar na fé, que ele ia sair dali renovado, mudado.
E eu lembro que quando foi 7 horas da manhã, o médico olhou para mim e falou, tá pronto, Diego? Eu falei, tô pronto. Podemos começar? Eu falei, podemos começar. Eu falo que hoje foram as 12 horas mais maravilhosas da minha vida. Foi praticamente, eu acho que, acho não, tenho certeza, que eu realmente conheci Jesus. Eu tive ali um encontro com... Ali eu encontrei. Eu lembro que durante as 12 horas de cirurgia, que os meus familiares que estavam lá fora, era uma eternidade. Mas para mim foi um momento de gozo, de alívio. E eu não conseguia ver o rosto, mas eu via que tinha alguém do meu lado, bem aqui do lado da minha cabeça, e colocou a mão na minha cabeça e falou assim: eu sou o teu Deus. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. E eu lembro que essa mão não saía de cima de mim. E os médicos, foram 12 horas de cirurgia. O médico chegou pra mim, o intensivista lá da UTI, falou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Então, agradeça a Deus.
E da quarta-feira em diante, que ele saiu do centro cirúrgico novamente, só foi evolução.
Foi esse dia que eu nunca me esqueço. Foi num sábado, dia 7 de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conheci a Deus. Porque naquele momento eu lembro que eu senti uma alegria, uma paz, assim, tão grande, que então já não importava mais se eu ia morrer, se eu ia viver. Pra mim não me importava mais. Eu me sentia seguro. Eu me sentia firme. Eu me sentia, sabe, a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo com dor, com dreno. Eu tinha dois drenos comigo. Eu não conseguia me locomover direito, mas mesmo com dor, com isso, eu me sentia feliz. Feliz. Eu comecei a chorar, E eu não queria mais parar de falar com Deus. E mesmo com dor eu andava. E eu lembro que eu passava nos quartos e começava a falar de Jesus para as pessoas.
O Diego saiu do hospital vivo, espiritualmente. Mas o Diego antigo, antes da cirurgia, antes de tudo, ele morreu. Ficou lá atrás. Porque Deus me deu um Diego novo. Um Diego renovado, um Diego cheio de fé, um Diego que ajoelha todos os dias para orar, um Diego que eu acordo, cadê o Diego? O Diego tá ajoelhado no chão orando, um Diego que ele é a voz da oração da nossa família, ele que sempre ora.
E hoje eu falo que a maior bênção que eu tenho é o Espírito Santo. Porque hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho um casamento abençoado, hoje eu vivo realmente para minha esposa, para minha filha.
Eu tenho certeza que essa foi a chance que Deus nos deu e não terá outra chance. Foi essa e a gente abraçou com todas as nossas forças.
Então, a minha maior gratidão foi receber o Espírito Santo. Eu me senti como o filho pródigo, que Jesus abriu os braços e eu corri em direção a Ele e me lancei sem medo. Eu me lancei de fato, de verdade, no colo de Jesus. Naquele momento da cirurgia eu pude experimentar, vamos dizer assim, um pouco dessa vida após a morte, que realmente o céu ele existe, ele é real. E hoje não tem um dia, de manhã, à tarde e à noite, eu penso na minha salvação. Hoje a minha salvação é em primeiro lugar, em primeiro lugar. Eu não negocio nada, não negocio com ninguém, não negocio nem com a minha esposa, com ninguém. A minha salvação, ela é em primeiro lugar.
O Senhor Jesus declarou a importância de sentarmos à mesa com Ele.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Somente em Jesus e na sua palavra encontramos alimento para sermos sustentados até o fim. Nesse período, muitos deixaram essa comunhão e agora se encontram fracos e desanimados. Há quanto tempo você não participa da Santa Ceia na casa de Deus? Busque o verdadeiro alimento para a sua alma. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus próxima de você.
Rio de Janeiro, Comunidade dos Tabajaras. Gabriel Mendes, mais um jovem que ingressava no mundo do crime.
E nessa comunidade foi onde eu passei a minha infância, né? A grande parte da minha vida. Foi aqui onde eu conheci as drogas, conheci, né, o crime.
E o Gabriel era um garoto muito bom e, de repente, o Gabriel mudou a cabeça por causa de amizade. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: Dona Kátia, a senhora olha o Gabriel, que o Gabriel está com pessoas erradas. Tem um dia que eu vim atrás, acompanhei ele, ele falou que vinha para a escola, eu vim atrás dele, peguei ele. Eu lembro que ele estava com a pistola na mão, um cigarro de maconha. Quando ele me viu, ele ficou branco. Aí eu falei: o que você está fazendo aqui?
E esses delitos eu fui me aprofundando, até então que eu cheguei no assalto, nos roubos, e depois eu entrei pro tráfico de drogas armado, né? A qual eu participei de muitas guerras, algumas aqui nessa comunidade, com outras facções.
Eu era uma mãe que eu tinha vergonha do filho que eu tinha vergonha da vida que eu vivia e de ver o meu filho se acabando no tráfico.
Minha vida começou a virar de cabeça para baixo. O que estava ruim ficou pior. Por muitos mandatos de prisão que eu tinha, eu fui preso. Eu lembro bem que eu estava na embalação, ali onde nós preparávamos a droga para vender. Fiz o que tinha que fazer ali e fui para a casa da minha mãe para descansar um pouco. E quando eu acordei, no outro dia, 7 horas da manhã, os policiais já estavam na minha porta e ali foi aquele desespero, porque eu tinha muitas armas, inúmeras pistolas, se eu me recordo bem, eram 13 pistolas. Tinha também um fuzil que nessa operação foi apreendido e foi aí que eu fui preso. Cheguei na prisão em uma cela que cabia 8 homens, moravam e tinham comigo lá 112 pessoas. Foi muito difícil aquele impacto que eu tive ali com a prisão, né? Eu nunca me imaginei passar por aquilo dali. Até então eu achava que eu ia morrer, porque para a comunidade, para minha família, até para as pessoas que conheciam minha mãe, não tinha mais jeito. Eu era um caso perdido.
Foi quando eu comecei a usar a minha fé, larguei o sentimento de mãe e parti para a fé com toda a força da minha vida. Parti para cima da fé e falei com Deus: eu não aceito perder o meu filho. Foi quando eu peguei a fogueira santa que eu fiz com força total. E com muita revolta eu fui para o altar, entreguei e falei: meu Deus, não aceito perder meu filho.
Foi onde eu busquei ajuda em Deus. Decidi entregar toda a responsabilidade que até então eu tinha no tráfico, as armas, as drogas. Abri mão da responsabilidade que eu tinha aqui, do cargo que eu tinha aqui. E cheguei até Jesus, cheguei até o altar. E foi muito difícil para mim, no início, as pessoas da comunidade ainda me via como aquele Gabriel, aquele que andava de fuzil, aquele que enfrentava a polícia. E eu lembro bem que eu ia para a igreja e quando eu voltava, eu tinha que dar uma volta muito grande para não passar pelos pontos de venda de drogas ali, porque quando eu passava, eles me paravam, eles me ofereciam maconha, drogas, eles me ofereciam armas, eles me mostravam as armas que até então ia chegando na comunidade. Eles queriam que eu ensinasse a eles a manusear aquelas armas, mas eu já estava decidido. Até que então eu decidi me batizar e consumar de fato e de verdade, a minha entrega para o Senhor Jesus. Eu cheguei na igreja, assisti a reunião e o pastor fez o trabalho de libertação, fui liberto e ali mesmo eu me batizei.
E ele foi mudando, dia após dia, ele foi sendo aquele amigo, aquele companheiro. Tinha prazer, dava prazer de estar do lado dele. Eu, as irmãs, o pai, porque teve mudança.
Eu já ouvia falar da Fogueira Santa porque minha mãe era da fé. Minha mãe já vivia o altar. Então eu lembrei de tudo aquilo que ela dizia em casa para mim, para minhas irmãs, e fui com tudo pro altar. Eu lembro que eu não tinha mais nada do tráfico. Eu não tinha mais roupa cara, eu não tinha mais joias, eu não tinha nada. Foi que eu comecei a carregar materiais aqui na comunidade, e até então aquilo dali para mim eu nunca tinha feito. Coloquei tudo no altar e eu já desci com a certeza, isso é fato, eu desci com a certeza que Deus ia mudar a minha história. E logo depois, alguns dias depois, isso foi confirmado logo depois, porque eu tive meu encontro com Deus. Deus falou que era comigo, e até então eu que era há alguns meses atrás um traficante, eu comecei a andar com a foto do meu batismo no celular em que eu tinha, mostrando, né, os caras, as pessoas que eram da comunidade, que eu estava buscando uma nova vida, que eu estava, né, buscando uma nova história. E aí eu comecei a evangelizar, me firmei no grupo jovem. A mesma atitude de estar na linha de frente para o crime, eu coloquei no altar, eu coloquei a minha vida no altar e sabia que dali ninguém poderia mais tirar ela, a não ser eu. Então eu olhei só para frente, comecei a evangelizar e logo depois a minha esposa, né, que não acreditava em mim, ela viu a mudança e veio também. A igreja começou a pegar firme do meu lado e eu já vi que a minha vida estava mudando. Eu, que era viciado em drogas, já não usava mais drogas. E cada dia, de sacrifício em sacrifício, de fé em fé, a minha vida foi sendo transformada. Eu não sabia bater um prego. Foi onde um senhor aqui da comunidade me chamou para trabalhar com ele como ajudante de pedreiro, ajudante ali, servente de pedreiro. E foi quando eu comecei a trabalhar com obra definitivamente. E até então comecei a pregar serviços muito grandes. A minha família, que tinha sido destruída, hoje meu casamento foi restaurado. Meus filhos hoje veem em mim um homem de Deus. Tudo aquilo que meu pai não podia fazer por mim na minha infância, hoje eu faço pelos meus filhos. Né? A minha história de vida hoje, ela é outra. A minha história de vida hoje, ela remete, ela mostra um Deus que é vivo, que é forte, que é poderoso. Mas isso tudo graças ao voto que foi feito por mim, ao voto que foi feito no altar, né? Graças à Fogueira Santa de Israel. A minha vida mudou, realmente ela mudou, foi no altar. O Espírito Santo para mim é tudo que eu queria, né? Tudo que eu almejava, mas nunca encontrei no mundo. O Espírito Santo, eu posso dizer que ele é mais importante que o ar que eu respiro. A paz que eu tenho hoje, né? A alegria que eu tenho hoje de servir a Deus, a alegria de estar com a minha família. Tudo que eu tenho hoje, graças ao Espírito Santo.
Hoje o Gabriel é um ótimo filho. Só me traz prazer, alegria, é um ótimo marido. Era um rapaz que judiava muito da esposa, hoje pelo contrário, ele ama a esposa dele. É um ótimo pai, é um menino que quando chega na comunidade que ele era um monstro, hoje todo mundo respeita ele, quer abraçar ele, quer brincar com ele. O sorriso dele, vê a sinceridade, vê que ele hoje é feliz. Não é aquele Gabriel que era transformado num monstro. Hoje o Gabriel, a gente vê, dá prazer de estar do lado do Gabriel. Hoje eu sou feliz porque o meu Deus mudou a vida do meu filho.
Imagine ser a própria fonte de alegria e paz. E não precisar mais correr de um lado para o outro em busca de um prazer momentâneo. Isso acontece com aquele que recebe o Espírito Santo.
Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
Neste domingo, 2 de agosto, o início do jejum de Daniel. 21 dias de sacrifício de informações seculares para receber o Espírito de Deus.
Meu nome é Luiz Carlos, tá? Sou engenheiro. Tive preconceito com relação à Universal. Isso é de tantas propagandas, em especial em TV, que se falavam, né? E ficou aquela cena forte do Maracanã. Aquela marcou muito, sacos e sacos, teoricamente, de dinheiro, porque é o que se falavam, né? Ninguém do outro lado da tela via, não sabia se o que tinha lá dentro, via somente os sacos, tá? Então, só que a mídia, ela bateu e as pessoas, no dia a dia, sempre falavam, Luiz, olha aquilo. Eu não podia nem ouvir o nome do Bispo Macedo, porque eu atrelava Bispo Macedo a dinheiro, e não uma pessoa de Deus que quer transmitir a mensagem. Não, eu atrelava ele simplesmente a lavagem de dinheiro, a roubo, lavagem cerebral nas pessoas. E eu sofrendo, com vários problemas para resolver. Ao lado familiar, eu pecava bastante. Hoje eu entendo que eu pecava bastante, né? Meus filhos presenciavam, nós discutindo em casa, já começava a discussão, a briga, e era assim, por nada. A discussão era muito forte e a gente precisava de ajuda. Precisava, mas a gente falava assim, a gente pode ir em qualquer lugar. E já fomos em catolicismo, mesa branca, catolicismo, várias outras. Mas eu falava assim, mas era universal, não dá não, cara. Como a gente já estava... Já, como eu disse, um pouquinho assim, via de separação mesmo. E eu, no fundo, eu não queria. Porque eu falei, meu, eu vou ser um homem derrotado de novo. Falando em termos de família, não é possível. Não é possível uma coisa. Eu quero ser referência para os meus filhos. E dessa forma não é certo. Aí eu pensava, caramba. Aí a minha sogra fez um convite para nós, para vir aqui no templo. Quando ela falou templo, eu falei, mas espera, templo? Que templo? Templo budista? Que templo que você quer levar a gente? Luiz, é universal. Falei, ah, você tá de brincadeira comigo, mano. Você quer, na verdade, você quer me afundar de vez, é isso? Não, Luiz, vamos com a gente? Vamos. Eu fiquei resistindo. Falei, tá bom. Mas daquele jeito, né? Quando eu entrei, eu falei, quando eu cheguei assim, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu estou aqui, não. Mas quando eu entrei no templo, sabe, foi algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido antes. O ambiente foi tudo propício para uma paz interior. E aí, quando começou a reunião, que era a terapia do amor, né, na quinta, o Bispo Renato com a Cristiane que dava, eu falei, nossa, começou a falar um monte de coisa lá, que eu falei, meu Deus do céu, olha isso, cara. E tudo isso precisava pra gente. E obviamente que eu falava pra mulher, eu olhava assim, eu falava, aí ó, tá vendo aí? Você tá fazendo tudo errado. Aí daqui a pouco, era pro marido também, né? Aí ela, Luiz, mas também você não tá muito certo não, né? Olha o que ele tá falando lá. E era um falando com o outro assim, né? E ela falou assim pra mim, e aí Luiz, você achou? Eu falei, caramba, eu gostei, hein? E você? Ah, eu também achei legal. Vamos voltar? Vamos. A minha sogra trouxe a gente a primeira vez só, mostrou o caminho, né? E aí nós começamos a vir, frequentar, todas as quinta-feiras. Eu fui vendo que realmente não era nada daquilo que se falava, que a mídia pregava, que as pessoas falavam, que a mídia escrita que se distribuía, não tinha nada a ver de fato. Isso foi nos fortalecendo, não só esse lado, como também o lado de tratar um ao outro. Hoje a gente conversa, se tem algum problema para resolver, porque problemas sempre vão ter. E nós mesmo destrinchamos esse problema e resolvemos com sabedoria. Que hoje realmente a gente tem uma fé que a gente não deixa de vir aqui por nada. Hoje nós somos referências para alguns casais, alguns colegas, alguns amigos nossos que se frequentam aqui também, que já até recuperaram casamento, porque eles viram da nossa vida e vivenciaram. E hoje eles veem como nós somos. Espírito Santo é a maior riqueza que um ser humano possa ter. E eu confesso que lá atrás, quando falava Espírito Santo, realmente eu não entendia muito bem Espírito Santo. Hoje eu sei entendeu? Hoje eu sei e não dá para viver sem o Espírito Santo. Ele é a base de tudo. Hoje eu tenho a convicção, plena convicção, que com o Espírito Santo hoje eu sou um marido diferente, um pai diferente, um profissional muito mais aplicado. Então, quando você tem uma base familiar com a ajuda do Espírito Santo e você seguindo a palavra de Deus de fato, não tem aquele problema que você não resolve. Não tem, não existe. Eu me arrependo muito de não ter entrado numa Universal antes, ter fechado os olhos e tampado os ouvidos para o que a mídia fala, para o que as pessoas falavam. E eu poderia ter resolvido isso muito antes. Eu poderia ter sofrido muito menos. Agora, assim, não dá nem para lamentar, porque se tem uma coisa que você nunca recupera na vida, isso você nunca mais recupera. Essa coisa chama-se tempo. Venha para conhecer, venha com qualquer motivo que você queira na sua vida, mas venha. E aí sim você vai fazer a sua análise, a sua própria análise crítica, como é, de fato.
Meu nome é Rafaela Coelho e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma jovem complexada. Desde criança, eu presenciava o meu pai agredindo minha mãe, tanto fisicamente quanto verbalmente. Então, em casa, eu era uma jovem muito triste e aí eu comecei com as más amizades. Do lado de fora, eu era uma outra pessoa. Comecei a entrar mais no mundo emo, né? Comecei a sair para festas, eu falava para minha mãe que ia estudar. Só que, na verdade, eu ia para festas, ia beber, matava a aula. Comecei a me envolver com vários tipos de pessoas que estavam me levando mais para esse mundo gótico, né? São pessoas solitárias, são pessoas depressivas, pessoas que não ligam para o que os outros pensam. Mas, na verdade, elas sofrem muito interiormente. São pessoas vazias, frias. Comecei já com colocar o cabelinho de lado, né? Que é a famosa franja emo. As roupas, eu já comprava mais roupa preta. Comecei a ouvir muita música de rock, aquelas músicas pesadas. Então, eu chegava a dias que eu passava o dia inteiro ouvindo aquelas músicas e eu ficava muito carregada. Cada vez mais que eu tava com essa galera, né? Envolvida com isso, parecia que eu tava me afundando. De noite eu chegava a dias que eu não conseguia dormir. Então a gente vai perdendo aquele brilho, a gente vai perdendo o objetivo de viver. Eu não conseguia enxergar uma saída, não conseguia ver uma razão para viver. Minha mãe vinha de vez em quando na igreja, né? E teve um dia que eu até falei: ah, mãe, eu vou sair com meu namorado. Aí ela falou: não, você só vai sair com ele se você for comigo na igreja. Aí eu falei: ah, eu vou, né? Fazer o quê? Quando eu fui para a reunião, eu fui, só que parecia que era Deus me chamando mesmo. Não foi minha mãe me chamando, foi Deus. Então, quando eu cheguei naquela reunião, o pastor falou tudo o que eu estava passando. Ele falou: ah, você que é aquela pessoa que não tem mais essa perspectiva de vida, não sabe mais o porquê você existe, você simplesmente existe, não tem mais uma razão. E aí falaram que ia ter um jejum de Daniel. Falei: nossa, é a resposta de Deus para mim. Ele fez esse jejum de Daniel para mim. Então, eu entrei no jejum de Daniel e quando eu entrei, eu dei meu tudo. Então, eu assistia os testemunhos, né? Eu assistia o testemunho e falava: nossa, tem algum segredo. Então, a pessoa falava: olha, eu orei, eu jejuei. Eu falava: eu vou orar e vou jejuar. Sabia o testemunho inteiro de todas as pessoas, porque eu assistia todo dia. Eu falava: tem algum segredo. Alguma coisa essas pessoas têm que eu ainda não tenho. Então, eu assistia todo dia. E não só assistia o testemunho, como a palavra do bispo. Então, desculpa, gente. Eu acordava cedo. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Então, eu lia todo dia. Eu falava: meu Deus, fala comigo. O que mais o Senhor quer? Eu fiz tudo. E eu lembro que estava no final. Eu estava lendo o blog do bispo, cheguei em casa. Tinha acabado de voltar da reunião e parecia que tinha falado comigo. Eu entendi: nossa, eu quero o Espírito Santo não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu derredor, né? Porque ter o Espírito Santo, claro, a gente tem paz, a gente tem tudo, mas as pessoas que estão em volta da gente, ela tem que ver isso na gente. Eu lembro que eu comecei a orar tanto, e parecia que minha alma tinha sido levada para o céu. Eu me senti
tão amada, tão feliz. Minha mãe estava em casa, minha mãe estava no sofá. E eu saí tão feliz do quarto, que eu falei, eu olhei para ela e eu não olhei só como ela como minha mãe. Parecia que ela era a alma mais preciosa do mundo. Eu olhei para ela e eu tive aqueles olhos que Deus tem por nós, né? O amor pelas almas. Então eu olhei ela com aquele amor tão grande, falei, meu Deus, eu queria abraçar ela, eu queria falar do Espírito Santo, eu queria falar para todo mundo. Então depois daquele dia mudou tudo. Aquele vazio que eu sentia, aquela tristeza, aquela pessoa deprimida, já não era mais assim. Os meus amigos viram a diferença. Tudo mudou. E o Espírito Santo é o meu bem mais precioso. Eu tenho tudo, mas o mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo, que é a minha salvação. Hoje, a minha família é totalmente diferente, né? Eles frequentam a igreja, são diferentes, né? Hoje eu sou casada também. Então, meu marido é um homem de Deus. Hoje eu tenho paz. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. Até o que eu não pedi. Antigamente, eu acordava com aquele pensamento de, ai, mais um dia, o que eu vou fazer hoje? E hoje eu já acordo, e Deus me dá essa direção. A atitude mais inteligente que eu tive na minha vida foi priorizar o Espírito Santo. Largar tudo que eu tinha, que na verdade eu não tinha nada, e priorizar Ele, porque Ele foi meu tudo. Hoje o que eu sou é graças ao Espírito Santo. Se eu não tivesse recebido Ele, não sei onde eu estaria hoje.
Imagine ser a própria fonte de alegria e paz. E não precisar mais correr de um lado para o outro em busca de um prazer momentâneo. Isso acontece com aquele que recebe o Espírito Santo.
Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
Neste domingo, 2 de agosto, o início do jejum de Daniel. 21 dias de sacrifício de informações seculares para receber o Espírito de Deus.
Pois é, minha amiga, meu amigo. Quem sabe você seja uma pessoa bondosa, generosa, religiosa. Você tem muitas informações de Jesus. Você conhece a vida de Jesus pelos textos sagrados. Mas você não o conhece pessoalmente. Uma coisa é você ter informações de determinada pessoa. Outra coisa é você conhecer aquela pessoa. Assim tem sido a fé de muita gente, que conhece a história de Jesus, a história de Abraão, de Isaac, de Israel, conhece as histórias sagradas, mas não conhece o autor da vida. Então, o Espírito Santo é o único, não tem ninguém mais. Não tem igreja, não tem religião, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém que possa apresentar Jesus pessoalmente a você, senão o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela para nós, apresenta Jesus para nós. Então nós passamos a conhecê-lo pessoalmente. Isso é obra do Espírito Santo. Mas para que você receba o Espírito Santo, para que ele venha sobre você, saciar a sua sede, você tem que sacrificar. Sacrificar o quê, ô bispo? Você tem que sacrificar todos os seus conhecimentos e começar a crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura Sagrada. Não é como nós dizemos, mas como nós falamos, pregamos, mas como a própria palavra ensina. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura, ela tem que sacrificar. Ela tem que sacrificar todas as informações que ela vinha nutrindo dentro de si e deixar que sua mente, seu corpo, sua vida fique à disposição para Deus se revelar para você. Vamos falar com Ele agora. Você crê? Preste atenção que eu vou falar para você. Muita atenção. O Senhor Jesus está aí do seu lado. O Espírito dEle quer entrar dentro de você. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei na vida dele e com ele cearei. Então, agora mesmo, nesta oração, você vai ter uma experiência com Deus. Você crê? Então vamos chegar diante do trono do Altíssimo.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.